Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando prosseguimento, né, a esse capítulo 3, equipagem mediúnica, e essa equipagem é justamente cada um dos membros, cada um dos médiuns que compõem a reunião mediúnica, que é muito interessante, porque muitas pessoas falam mesa mediúnica, mas o certo é reunião mediúnica, porque a mesa não é nada, a reunião é que tem uma conotação mediúnica. Então, o correto é falarmos uma reunião mediúnica e não mesa mediúnica, né? E aí, ele está falando aqui do Antônio Castro, que que ele tem a característica do sonambulismo, a Deusa já explicou no programa passado como é que é essa característica, como é que funciona essa mediunidade. No programa passado, nós já explicamos. E é interessante que ele dá trabalho ao mundo espiritual. Por quê? Porque ele precisa ainda estudar sobre essa característica da mediunidade, ele precisa estudar sobre doutrina espírita, e ele, embora ele seja uma pessoa bem intencionada e com valiosas possibilidades nesta atividade, mesmo assim ele dá trabalho por falta do estudo. E aonde que está assim, o maior problema dele? Como quando eles dizem assim, olha, o dever de ajudar-nos na contenção dos espíritos, a fim de que o nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física. Ou seja, quando ele passa a mensagem, o médium ele é um filtro. O espírito, quando vem para a reunião mediúnica, o espírito muitas vezes vem nervoso, sofrido, dolorido, muitas vezes não querendo estar ali. Ele é levado pelo próprio mentor, então ele vai de má vontade, vai com raiva, com ódio, ou seja, ele vai do jeito que tiver. E se ele for um espírito mal educado, agressivo, vai chegar com agressividade, vai querer falar palavrão, vai querer se comportar da forma que ele é. E o médium, ele é o quê? Um filtro. Então, o médium tem que filtrar, ora, e inclusive na hora que ele filtra, é a hora que ele também educa o espírito. Se chega um espírito para falando palavrão, na hora que o médium não traduz o palavrão dele, não fala o palavrão dele, mas passa a ideia que ele está zangado, que ele está com raiva, que ele está estressado, neste momento ele educa o espírito, como se ele dissesse assim, olha, você pode demonstrar a sua indignação, mas você não precisa ser mal educado, você pode demonstrar a sua insatisfação, a sua raiva, o seu rancor, tudo, mas respeitando o local. E neste momento nós fazemos o quê? Nós educamos os espíritos. E ele, o que ele precisa, esse médium? Ele precisa conter esses espíritos, porque na hora que o médium não faz não age com filtro, o que acontece? Ele capta todas as vibrações. Lembra? O pensamento na energia, ele vai captar o quê? O pensamento, a energia dos espíritos. E esse pensamento, essa energia não é matéria? Nós não já vimos? Não é matéria? E não influencia nas células? E aí o espírito vai embora, mas deixa aquela carga vibracional no corpo físico. E às vezes muitos médios adoecem.
É nesse momento, né, que quando se fala assim... Ah, mas é o choque anímico, é uma palavra muito falada. O que é o choque anímico, né? Esse contato do espírito, agora vamos ver. Contato com o quê, gente? Com aquilo que a gente tem na bagagem, é por isso? E aí eu estou falando assim, é quase de cadeira pela experiência, né? Não é que médico tem que ser santo, não. Mas tem que ter cuidado. Exato. Porque quando o espírito chega... Já que a questão é perispírito, né? É a pensamento, mas tem a ligação perispirítica. No meu perispírito está armazenado tudo aquilo que eu gosto, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso. Aí o espírito chega e fala assim, pois é, tá tudo muito bonito, mas... E aí que vai se falar, vocês não são tão sinceros assim, não. E aí alguém pensa que o espírito às vezes tá vendo a casa como um todo, e muitas vezes não é. Quando ele chega no médium, ele percebe assim, pois é, a deusa fala isso, mas no fundo, ela é contra tudo isso, né? Ela está falando em Jesus bem, mas no fundo, ela está querendo uma licenciosidade. Então, isso eu passo para o espírito. E o primeiro contato que o espírito tem não é com a beleza da doutrinação, não. É com o médium. Então, eu tenho que pensar assim, meu Deus, eu quero ajudar mesmo, porque em tarefa, a chamada desobsessão, o atendimento espiritual, a gente, e é uma tarefa que as pessoas às vezes não ficam muito, por quê? Eu só vou ter contato, não é com os mentores, né? Quer dizer, eu vou ter contato com os mentores como aqueles que estão supervisionando, mas eu vou ter contato com a dor do outro. Entendi. E aí tem que trabalhar um sentimento, né, Berenice, assim, o respeito à dor do outro. Como é que eu vou respeitar? Tentando oferecer alguma coisa que possa aliviar aquela dor, não é?
É isso aí. E aí o André Luiz continua. Movimentando-se algo mais, o assistente estacou diante de respeitável senhora, que se mantinha em fervorosa prece, e exclamou. Olha que interessante, né? Ele está dentro de uma sala onde vai acontecer a reunião mediúnica. É uma equipe de espíritos que vão trabalhar ali. Vejam, eles estão vendo todas as mentes. Então, nós que trabalhamos em reunião mediúnica, será que nós poderíamos ser descritos dessa forma? Olha, então o mentor chegou do trabalho, a Berenice estava em fervorosa prece, uhum. O outro estava concentrado no objetivo para atender as tarefas, o outro estava empenhado em ser um bom canal, ou os mentores chegam e pegam a gente com os pensamentos mais
exatamente
descabidos possíveis. Né? Então, na hora do trabalho, a nossa mente tem que estar ali presa no trabalho. Ah, mas eu tive um dia muito complicado, um dia muito difícil. Ok, chega, não consigo desvencilhar, né? Porque a gente não consegue falar assim, olha, não, agora eu não vou pensar mais nisso, né? Não dá. Então, entra em prece fervorosa falando do problema. Olha, eu tive um dia muito difícil e eu vou começar agora o trabalho.
Não está dando, não.
Não estou dando conta, então me ajudem, por favor, para controlar esses meus pensamentos. Então, porque Jesus não falou pedir e obtereis? Então, quando a gente pede alguma coisa, e isso já aconteceu comigo. Uma vez eu presenciei uma cena muito, muito esquisita, muito ruim mesmo, e eu pedi naquela hora que aquela cena, não foi nada com espírito não, foi uma cena encarnada material. Mesmo, uma cena material naquele hospital Nice da Silveira. Uma das nossas crianças, adolescente, estava internado lá, e eu fui visitá-lo, e foi uma cena assim, muito, mas muito complicada mesmo que eu vi. E eu participei de uma situação, e naquela hora eu fiz uma prece para que aquela cena, ela não ficasse impregnada isso. Na minha mente, porque eu percebi que se ela ficasse, eu ia ficar paralisada, eu ia ficar com medo de voltar. Isso. Eu ia ficar com medo de resolver as coisas relacionadas a isso. E olha, nós trabalhamos com abrigo, né? Quantas vezes eu precisaria ir mais naquele local? Então, foi uma cena altamente complicada. E na hora, eu fui pedindo para que Jesus me ajudasse, para que aquela cena não ficasse registrada na minha mente. E olha, gente, não fica.
Não fica,
Não fica. No dia seguinte eu voltei como se nada tiver. E às vezes o que eu quero me lembrar da cena, ela vem, mas ela não vem com impacto.
Isso. Olha, eu pedi obtereis. A gente estuda, Berenice, às vezes até eu fico rindo, porque parece que a gente não crê. Parece não, eu vou falar de mim. A gente não crê mesmo, é uma incredulidade. A gente às vezes está atento, outras vezes não. Eu, num determinado setor de trabalho, um dia desses, dessa semana, e eu falei assim, meu Jesus, né? Era tão bom que viessem mais colaboradores, né? E tudo, eu tô achando que tá com pouco, tudo isso. Eu fiz a prece. Aí, tendo contato com uma companheira, acompanhou assim, Deusa, está chegando tanta gente, mas as pessoas estão chegando em cima da hora e tem que... E aí, ela assim, e aí eu falei assim, ih. Aí eu lembrei, eu falei assim, eu pedi a Jesus que mandasse os cooperadores. Aí naquele momento, eu tava fazendo assim em cima da hora, eu falei assim, eu pedi errado. Então aí eu dei de rir, né? Porque é uma realidade da nossa vida, mas a gente anda distraído, como o Antônio Castro, né? Não, pedi, obterei tudo isso. Aí eu peço, e às vezes a gente pede até, gente, por isso que no livro da prece, do Paulino Júnior, ele fala no objetivo e na circunstância. Por exemplo, eu pedi de uma forma até leviana. Eu tinha que ter analisado as situações, é pra vir agora? Por quê? Ah, mas aí é porque a gente acha que vai ser lá na frente. Então eu não tenho fé na prece que eu tô fazendo.
É verdade.
Então a gente tem que estar muito atento, né? Mediunidade é atenção.
Então, veja que esse o assistente, né, chamou bastante a atenção dele, dessa pessoa que está nessa prece fervorosa. E aí ele vai fazer a apresentação dela, que é, o nome dela é Celina. E aí ele diz, olha, apresento-lhes agora nossa irmã Celina, devotada companheira de nosso ministério espiritual, já atravessou meio século de existência física, conquistando significativas vitórias em suas batalhas morais. Opa. Olha que coisa interessante, né? Ela não é santa,
não.
Ela não é espírito superior, mas ela é uma pessoa devotada. O que é uma pessoa devotada naquilo que ela faz? Qual é a sua devoção, seja no trabalho, seja no trabalho em casa, seja como voluntária, seja como médium? Nós vamos apenas porque vamos? É uma ocupação? Quando você é voluntária, quando você trabalha na casa espírita, você é apenas, você vai apenas para preencher uma lacuna?
Isso, seu tempo, né?
Exatamente. Ou você vai realmente com devoção àquilo que você quer?
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
E aí nós temos que saber se nós seríamos identificados pelos mentores como uma pessoa devotada àquilo que está fazendo, né? E aí, esse tempo todo, o que, que ela fez? Olha só, ela vem conquistando significativas vitórias em suas batalhas morais. É ela que vem conquistando.
Exato.
É ela que vem desenvolvendo, né? E batalhas morais, todos nós temos. Mas ela está determinada para ela vencer essas
então
questões.
Então ela não é, Berenice, uma pessoa acomodada, né?
Exatamente.
Porque quem é acomodado não batalha por nada, não é? A gente vê... muitas vezes no contato, né, a gente trabalhou muito assim com adolescente, criança, né, daquelas faixas mais pobres, com mais dificuldade. E aí quantas vezes eu ouvi de mães, e muitas vezes até de pai e avó, falar assim, olha, mas eu estou numa batalha por essa criança, o que eu puder fazer, eu faço. O que é batalha, né? A pessoa sabe que a criança tem a dificuldade orgânica, muitas vezes a dificuldade comportamental, que tem isso e aquilo, mas a criatura está lutando para quê? Ela não está acomodada naquilo. E vamos pensar, às vezes você, mas eu sou assim mesmo, né? Eu sou assim mesmo. Tem gente que fala até isso, meu espírito é tão preguiçoso, gente, meu espírito sou eu, né?
É isso.
Agora, o que, que eu estou fazendo para vencer essa preguiça? Né?
É verdade. É verdade. E, olha, sempre vai no pedir e obtereis.
Exato.
Aí, às vezes, a pessoa não quer sair da preguiça, mas aí ela tem que ter consciência que ela não
Exatamente.
Quer. Ela tem que saber sobre ela. E aí, ele vem falando um pouquinho mais da Celina. A Celina, ela é viúva, há quase 20 anos, dedicou-se aos filhos com admirável denodo, varando estradas espinhosas e dias escuros de renunciação. Suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria que lhe rodeavam o esposo, com quem se consorciara em tarefa de sacrifício.
Olha só, 1955 foi a primeira publicação, quer dizer, bem antes, né? Vamos e aí observa, viúva há quase 20 anos, então 55, por aí 50 e pouco, menos 20, foi na década de 30. Na década de 30, uma mulher viúva era uma dificuldade muito grande até para receber uma pensão, né?
É verdade.
Até receber uma pensão é muito difícil, tá? As questões materiais. E aí ela tinha filhos. E a gente percebe também que o casamento não foi uma coisa muito fácil, não. Porque você, mas aí é mar de rosa e céu de brigadeiro, né? E às vezes a gente começa até a fazer uma fantasia. Se a minha família fosse melhor, e aí eu coloco lá o nome na caixinha, para minha família ser bem harmonizada, para eu poder ser bem bom médium. Enquanto eu não resolver o problema familiar, eu não vou trabalhar na mediunidade. E, gente, médium respeitável, que é a nossa Celina aqui, olha só, ela teve que ter muita renunciação. O esposo, e a gente ao longo do texto vai ver, não era lá uma boa bisca, tinha uns consórcios estranhos e tudo. E como é que ela se comportava para exercer a atividade mediúnica? E é nesse ponto que André Luiz, eu tenho uma gratidão muito grande, porque ele vai me ensinar como é que eu vou fazer.
É verdade. E aqui ele diz uma característica, que ela se casou em tarefa de sacrifício.
Isso.
E olha, nós já estudamos em livros anteriores os tipos de casamento. Tem os casamentos acidentais.
Isso.
O que é um casamento acidental? Ele não estava na programação reencarnatória, mas por impulso, leviandade... Exatamente, livre-arbítrio, pelas circunstâncias, as pessoas vão se unindo às outras. Depois arrumam uma encrenca danada.
Exatamente.
E aí vai reclamar, e aí quando desencarna, fala, minha filha, mas olha só, isso não estava na sua programação reencarnatória.
E às vezes até havia uma programação, o Simonetti, eu acho que é no livro Um Jeito de Ser Feliz, ele conta, né, que a jovem, por impulso, acabou casando por alguém. E aí, mais tarde, quando chegou aquele espírito que ela estava programada, ela já tinha um compromisso com a outra pessoa, com os filhos, estava profundamente infeliz. E ele acaba tendo uma interrogação. O que ela pode fazer? Não é? Como é que ela vai resolver aquilo? Já que naquele momento ela se consorciou com outro e criou laços. Então, e tem muito compromisso na nossa vida por impulso, não é, Alves?
Exatamente. Então, muitos dos nossos relacionamentos são acidentais. Isso. Por conta disso, leviandade, impulso, ansiedade, a gente não tem o hábito de parar para pensar.
Isso.
Tem os casamentos que são os sacrificiais. Quando o quê? Quando um já está na programação, que é o que sabe mais, o que é mais tolerante, o que tem consciência de uma dívida, ele já vem com uma aptidão para de renúncia, de resignação, para poder levar aquelas questões, né? Tem os casamentos que são os comuns, né? São esses do nosso do nosso dia a dia, que já estão na programação, que vem ali cumprir aquelas tarefas juntos. Tem os afins, que são essas almas que realmente se encontram e elas são afins mesmo, né?
Mas aí é pra quem? É pra ser felizinho e servir de tema de novela? Ou, gente, casamento de alma afim? Trabalham que... É uma coisa impressionante. Eu tô pensando agora no casal Kirro, né? Que é da questão da radioatividade e tudo isso. Olha só, um casalzinho. Né? E ela, eu acho ela uma gracinha, aquela criatura baixinha, tudo isso, e que eles deram a vida para estudar essas questões, né, da radioatividade, da questão do urânio. Gente, uma vida dedicada à ciência, que hoje nos serve para tantas questões, né? A gente tá vendo até a questão dos implantes, tudo isso. Observa, aí a gente fica pensando assim. Qual foi o tempo, qual foi o grande tempo que esse casal teve, e vou botar entre aspas, para aproveitar a vida? Com certeza um momento de carinho, de amizade e tudo, mas o grande espaço da vida deles foi lá no laboratório, estudando, experimentando, fazendo tudo isso. Então eu ainda não vi um casal afim, que seja pra ficar em mar de rosas, né? Pra ser tema de novela, música bonita. quando a gente vê assim, e o casal, ó, combina mesmo. Aí você vai ver assim, combina, mas como trabalham.
É verdade. Não é? Porque vem como uma finalidade. Isso. Né? É, às vezes até na família, o casal é um casal afim, mas a família é uma confusão danada. E aquele casal vem um para dar suporte ao outro, para fazer aquele resgate isso, mesmo exatamente. Coletivo naquela situação, né? É, e tem os casamentos que são os transcendentais, né, que geralmente são esses, onde essas uniões, elas já têm um objetivo já assim para a grande coletividade. Exato. O próprio Kardec com a Amélie Boudet.
Nossa, que maravilha, né, gente?
Aquele encontro é um encontro maduro, onde o objetivo já não está mais neles, nem na família. Já, as coisas já não pertencem isso. A ele, já pertencem à humanidade. Né? É, quantos outros casos, é aquele, o Albert Schweitzer, né?
Isso também.
Que é um,
a renúncia, né, de uma isso. vida europeia.
Exatamente, e a esposa dele, inclusive, ela, se eu não me engano, é ela que acho que vai fazer a enfermagem,
isso,
né?
Para
poder ajudá-lo na construção do hospital, né? Que ele já estava pensando numa, assim, na questão da humanidade.
Exato.
Então, um vai ali se alimentando ao outro. E às vezes essas uniões não necessariamente é de marido e mulher.
Não,
a Madre Teresa, por exemplo, com o padre,
exato.
Né, a união dos dois, a afinidade dos dois era tamanha,
exato.
Né? E ela
Teresa d'Ávila, eu vou puxar, né? Teresa d'Ávila com João da Cruz, né? Observa, ela encontra aquele jovem e ela vê que a ideia do Carmelo, né? Porque a Teresa d'Ávila é uma das criaturas que ela, quando vai pro convento da Encarnação e vê aquelas jovens, né? Aquelas pessoas ali, ela fala assim, pois é, peraí, isso aí, essas pessoas não querem servir a Jesus, não. Essas pessoas estão querendo ter uma vida mundana, tudo isso, né? E aí ela tem uma ideia que é da oração, que é do trabalho, do bem. E ela encontra aquele jovem João da Cruz, que está recém-saído, e ela entende que o trabalho não é só para mulher, é para homem também. E ali houve um consórcio, né? Mas para quê? Para servir essa questão da transcendentalidade, não é?
Exatamente. É quando essas almas se unem para um objetivo maior. E muitas vezes a gente deseja isso. Ai, puxa vida, se eu arrumasse um companheiro isso. que fosse assim. Ok, mas será que nós, na hora que desejamos isso, nós estamos à altura de... Nós também estamos nessa faixa vibratória de comungar com a coletividade, porque todos nós desejamos isso, né? Ter uma parceria, como o Divaldo e o tio Nilson,
isso.
Né?
Ai,
que eram os dois ali unidos a um ideal. Olha o trabalho
exato.
Que foi feito, né? A grandiosidade do trabalho. Claro que eles tinham lá as suas diferenças, com certeza, do dia a dia.
Que é da convivência, é normal.
Exatamente. Então, que a gente tenha esse olhar dessa união, tanto na nossa família, tanto no trabalho, como na casa espírita, que a gente tenha este olhar de união para o progresso. Porque tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta assim, qual é a finalidade da reencarnação? E ele diz o quê? É o progresso.
132, né? Deus impõe a encarnação aos espíritos com a finalidade de fazê-lo progredir. E eu sempre digo, como é que Deus vai dar uma tarefa e não vai dar o recurso, né? E o recurso é o quê? É o meio em que eu estou. Então, a gente pode aproveitar, né? É para analisar como é que é o meu corpo. Como é que é a minha vida em termos social, o meio social em que eu estou, né? Os relacionamentos que surgem. Tudo isso, gente, é ferramenta para a gente descobrir a nossa tarefa. Porque, às vezes, eu fico querendo que o Espírito diga qual é a minha missão, né? Qual é a missão que eu tenho na vida? E se eu olhar um pouquinho ao redor, eu vou ver que estão as ferramentas ali todinha me apontando, né? Gritando assim, olha só, Deusa, a tarefa é essa, né? E aí eu vou ter que analisar e ter uma coisa chamada qualidade de vida.
É.
Porque a doutrina é pra isso, Jesus falou, né? Eu vim para que em mim tenhas vida e vida em abundância. O que é abundância? A não ser a alegria de viver, a gratidão por Deus nos ter criado, ter dado uma tarefa que é progredir, mas ao mesmo tempo ele ter dado todos os instrumentos necessários para a gente ser melhor, né? Pensemos nisso, meus amigos. Muita paz a todos.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.